Esta é a leitura da quarta conferência sob o título As Manifestações do Karma, os Aspectos Decisivos do Destino Humano, editado pela Editora Antroposófica. Esta é a segunda edição de 1999, 14 de maio de 1910, quarta conferência. Cura e incurabilidade em relação ao karma. É de pressupor que, precisamente sobre os dois conceitos que constituirão o tema de nossa palestra de hoje, a curabilidade e a incurabilidade de doenças, reinarão ideias mais claras e, pode-se dizer, mais humanitárias quanto às ideias de karma e de relações kármicas na vida tiverem conquistado espaço em círculos mais amplos. Pode-se dizer, a respeito dos conceitos de curabilidade e incurabilidade de doenças, que opiniões as mais diversas foram difundidas nos diferentes séculos, e não é preciso retroceder muito no tempo para constatar quão profundamente essas opiniões se modificaram. Houve uma época, trata-se da virada entre a Idade Média e a Idade Moderna, mais ou menos nos séculos XVI ou XVII, em que se desenvolveu paulatinamente a hipótese de se poder limitar rigorosamente as forças de doenças, existindo para a cura de cada uma delas uma erva qualquer, uma poção qualquer, por cujo intermédio a doença em questão seria incondicionalmente curada. Essa crença perdurou, no fundo, por muito tempo, adentrando até mesmo o século XIX. E se, como leigos ou como pessoas que assimilaram os conceitos de hoje, quiséssemos ler os relatos de tratamentos médicos do fim do século XVIII ou do começo do século XIX, e até de épocas adiantadas do mesmo, ficaríamos pasmos com todos os remédios e paliativos que eram então largamente empregados, de chás e poções a medicamentos perigosos, sangrias e assim por diante. Mas foi justamente o século XIX que inverteu nos círculos médicos, em verdade, nos círculos médicos respeitáveis, essa mentalidade para o polo oposto. Posso até dizer que, em minha juventude, conheci muita dessas opiniões opostas, sob as mais diversas formas e nuances. A oportunidade para tal se ofereceu quando se chegou a conhecer, por exemplo, a corrente da escola médica niilista, que se preparou em Viena em meados do século XIX e ganhou cada vez mais prestígio. O ponto de partida para uma mudança radical de opinião quanto ao conceito de curabilidade e incurabilidade de doenças foram as descobertas do famoso médico Dietl, D maiúsculo I-E-T. L. Relativas à evolução da pneumonia e de doenças similares. Ele havia chegado, por várias considerações, à conclusão de que não se podia notar no fundo qualquer influência verdadeira deste ou daquele medicamento sobre a evolução desta ou aquela doença. E foi justamente sob a influência da escola de Dietl que os jovens médicos de então passaram a julgar o valor curativo dos medicamentos surgidos há séculos, conforme o conhecido provérbio. Aqui tem um provérbio em alemão: se do alto da estrumeira o galo se põe a cantar, o tempo logo muda ou então fica como está. Esta é a tradução. Segundo eles, era bastante indiferente para o decurso de uma doença ministrar ou não este ou aquele remédio. E Dietl compilou uma estatística bem convincente aos olhos daquela época, segundo a qual o chamado, entre aspas, tratamento expectante, por ele introduzido, teve como resultado que um número mais ou menos igual de pacientes atingidos por pneumonia sarou ou morreu, em comparação à terapia tradicional com os remédios vetustos. O tratamento expectante concebido por Dietl e levado adiante por Skoda consistia em conduzir os doentes a situações exteriores de vida que os colocassem em condições de fazer o melhor uso possível de suas forças autocurativas, buscando-as em seu organismo. E o médico mal tinha outra função, senão a de supervisionar a evolução da doença e estar presente caso acontecesse algo, permitindo uma ajuda objetiva com recursos humanos. Afora isso, limitava-se a observar a evolução da doença e a esperar que as forças autocurativas proviessem do organismo, até que a febre cedesse após algum tempo e a autocura surgisse pela via orgânica. Essa escola médica era, e ainda hoje continua sendo chamada, de escola niilista, pois baseava-se numa frase do professor Skoda, que dizia mais ou menos o seguinte, abre aspas, "Talvez possamos aprender a diagnosticar doenças, a descrevê-las e talvez ainda a explicá-las, mas curá-las, isso não podemos fazer." Fecha aspas. Estou lhe contando coisas das quais os senhores precisam tomar conhecimento, como sendo fatos ocorridos durante o século XIX, podendo assim ter noção de como mudaram as ideias nessa área. Ninguém creia que, se certas coisas são expressas aqui, como pura narração, seja logo preciso tomar partido neste ou naquele sentido. Obviamente, a sentença do famoso professor Skoda era algo radical e seria fácil mostrar os limites dentro dos quais tal sentença é válida. Todavia, essa opinião indicava algo, sem que, na verdade, se dispusesse dos meios para conscientemente fundamentá-las de algum modo, circunscrevê-la ou formá-la em palavras, nem mesmo concebê-la em pensamentos, ou seja, nos círculos em que a referida sentença fora pronunciada, nem se podia pensar em cogitá-la. Fora indicada a provável existência no homem de algo que, em certo sentido, seria decisivo para a origem e o decurso de uma doença. Algo que, no fundo, ultrapassaria os limites da capacidade da ajuda humana. Portanto, indicava-se algo que transcende a ajuda humana. Indo-se realmente ao fundo, essa indicação não poderia referir-se a outra coisa senão à lei do karma e à atuação do karma no decorrer da vida humana. Ao acompanhar o decurso de uma doença na vida humana, o surgimento da doença, a germinação das forças curativas a partir do próprio organismo, ao acompanhar a evolução da cura, seremos levados a procurar uma subordinação a leis mais profundas, principalmente quando notamos, após um exame imparcial, como num caso sobrevém a cura, enquanto em outro, nenhuma cura parece possível. Será que essa subordinação a leis mais profundas pode ser procurada nas vidas terrenas anteriores do indivíduo? Eis para nós a questão. Acaso se pode dizer que o indivíduo já traga consigo certas condições prévias que o tornem diretamente predestinado a, num caso específico, poder convocar no organismo suas forças de cura, as quais, em outro caso, estejam de tal forma predestinadas que ele, não obstante todos os esforços, não tenha condições de curar a doença? Lembrando o que foi exposto, principalmente ontem, os senhores entenderão que a individualidade humana recebe forças bastante peculiares por meio dos fatos ocorridos entre a morte e o novo nascimento. Dissemos que durante o período do Kamaloka surgem diante da alma do indivíduo os acontecimentos de sua última vida, seus atos bons e maus, as qualidades de seu caráter, etc., que pela visão de sua própria vida, ele assimila a tendência a remediar e compensar tudo o que nele é imperfeito e se manifestou como ação incorreta, bem como a inculcar em si as qualidades que nesta ou naquela área tornam-no mais perfeito. Tendo entendido isso, poderemos dizer que o homem conserva essa intenção, essa tendência, levando-a à nova vida quando nela entrar por um novo nascimento. Mas é o próprio indivíduo quem edifica o novo corpo que o envolverá e dele fará parte na nova vida. Edifica-o na medida das forças trazidas de biografias anteriores e do período entre a morte e o novo nascimento. Essas forças de que está dotado, ele as entretece à sua nova corporalidade. Entendemos nessa altura que a nova corporalidade seja fraca ou vigorosa, conforme o indivíduo possa entretecer a ela forças débeis ou vigorosas. Cumpre estarmos cônscios de que surgirá um certo efeito quando, por exemplo, o indivíduo houver percebido durante o período do Kamaloka ter cometido na última vida muitos atos sob a influência de suas emoções, ira, medo, repulsa, etc. Tais atos estão bem vivos ante sua alma no período do Kamaloka, formando-se então nessa alma o seguinte pensamento. Abre parênteses. As expressões que nos podem ocorrer com relação a essas forças são naturalmente cunhadas para a vida física. Fecha parênteses, dois pontos, abre aspas. Precisas providenciar em ti algo para que te tornes mais perfeito neste particular, para que no fundo não mais te inclines a cometer atos sob influência de tuas paixões. Fecha aspas. Este pensamento torna-se parte da individualidade anímica humana e durante a passagem por um novo nascimento se gravará no corpo em formação a qual uma força. E para esse corpo flui assim a tendência a realizar em toda a natureza composta dos corpos físico, etérico e astral algo que agora torne impossível ao indivíduo cometer certos atos sob o impulso de suas emoções, ira, ódio, inveja, etc., capacitando-o realmente a tornar-se mais perfeito nesse sentido. Isso o levará a realizar novas ações, agora capazes de compensar ações anteriores. Assim, a partir de uma razão muito superior à sua razão comum, o homem se deixa permear pela intenção que poderá conduzi-lo a uma perfeição maior em determinada área e à compensação de determinadas ações. considerando quão variada é a vida e como o indivíduo, dia após dia, comete ações do tipo que exige tal compensação? Compreende-se haver na alma grande número de tais pensamentos, esperando por compensação. Quando a alma entra na existência através de um novo nascimento e esses múltiplos pensamentos se cruzam, conferindo aos corpos físico e etérico uma configuração onde se acham entretecidas todas essas tendências. Para compreender melhor, tomemos um caso particularmente característico. Faço questão de realçar, hoje, mais enfaticamente do que costumo fazer, que evito falar com base em teoria ou hipóteses, e ao citar exemplos, só o faço mencionando os que estão bem comprovados pela ciência espiritual. Suponhamos alguém que tem agido em sua vida anterior a partir de um egotismo excessivamente fraco, a partir de um egotismo insuficiente que lhe tenha permitido exceder-se em dedicação ao mundo exterior, revelando uma falta de independência ou uma autoperda impróprias para o ciclo atual da humanidade. Foi, pois, a ausência de sentimento de si própria que levou a pessoa a estas ou aquelas atitudes numa encarnação. Então, durante o período do Kama Loka, ela se defrontou com as ações decorrentes dessa falta de sentimento de si própria. A partir disso, assimila primeiramente a tendência a desenvolver forças que lhe elevem o egotismo, criando, na próxima encarnação, oportunidades para fortalecê-lo, como que educá-lo contra a resistência de sua corporalidade, contra as forças que lhe advêm dos corpos físico, etérico e astral. Deve ser criado um novo corpo que lhe demonstre como a disposição para um fraco sentimento de si próprio atua a partir da corporalidade. O que vier a ocorrer na encarnação seguinte encontrará pouco na consciência, desenrolando-se mais ou menos numa região subconsciente. O indivíduo em questão procurará uma encarnação que justamente oponha a seu egotismo os mais fortes obstáculos, de modo que lhe seja necessário submeter o sentimento de si próprio a elevadas tensões. Em consequência disso, a pessoa em questão será como que magneticamente atraída para locais ou situações que lhe oponham obstáculos profundos em que seu egotismo deve esgotar-se em oposição à organização dos três corpos. Pode parecer estranho, mas individualidades oneradas por tal karma, que se esforçam de maneira caracterizada para entrar na existência através do nascimento, procurarão o acesso a oportunidades em que possam ser expostas, por exemplo, a uma epidemia como a de cólera, pois se esta lhes oferece a oportunidade de encontrar os obstáculos recém-descritos. A experiência anterior da luta contra a resistência oferecida pelos três corpos, no doente, pode causar, na encarnação seguinte, um crescimento considerável do egotismo. Vejamos outro caso significativo. Agora, o oposto ao primeiro, para permitir-lhes verificar a inter-relação. Um indivíduo constata no período do Kama Loka que cometeu uma série de atos sob um egotismo muito forte, oriundos de uma confiança excessiva. Ele vê que deve moderar-se em relação a seu sentimento de si próprio, que deve contê-lo. Precisará então procurar uma oportunidade em que seus três corpos lhe ofereçam na próxima encarnação a possibilidade de o egotismo, por mais que se exceda, não encontrar na corporalidade limitação alguma, podendo ingressar no âmbito do espantoso e chegar às raias do absurdo. As condições para tal produzem-se quando o indivíduo em questão é atraído para uma oportunidade de contrair, a malária. Nesse caso, os senhores se defrontam com uma doença advinda da atuação kármica e até mesmo com a constatação de que, no fundo, o homem é conduzido a situações onde possa desenvolver-se no decorrer de seu karma. E tudo isso conforme uma inteligência superior a que ele pode abranger com sua consciência comum. Tendo em vista o que acaba de ser dito, os senhores facilmente entenderão o caráter epidêmico das doenças. Poderíamos citar os mais variados exemplos de como o homem, a partir das experiências de seu período do Kama Louca, procura francamente a oportunidade de contrair esta ou aquela doença, a fim de, pela superação da mesma e pelo desenvolvimento das forças autocurativas, ganhar as energias que o conduzirão adiante em seu trajeto de vida. Há pouco eu disse que o indivíduo, tendo atuado muito sob a influência de emoções no período do Kama Louca, vivenciará igualmente atos realizados sob a mesma influência. Isto lhe conferirá a tendência a vivenciar em sua nova encarnação, em sua própria corporalidade, algo para cuja superação ele realizará atos que possam compensar certas ações de sua vida anterior. Trata-se especialmente daquela forma de doença conhecida hoje por difteria, apresentando-se em muitos casos, incluindo uma complicação kármica, pelo fato de o indivíduo, em sua vida anterior, ter agido frequentemente sob a influência de toda sorte de impulsos, emoções e assim por diante. No decorrer destas conferências, ainda ouviremos muito a respeito de como esta ou aquela doença é demandada. Hoje, porém, temos de investigar mais profundamente a seguinte questão. Se por meio de seu karma, ao entrar na existência pelo nascimento, uma pessoa traz a tendência a alcançar esta ou aquela meta pela superação deste ou daquele sofrimento, como pode ocorrer de uma vez ela realmente conseguir sair vencedora, superando a doença e assimilando forças que a fazem progredir, ao passo que de outra vez sucumbe e a doença sai vencedora? Para tentar uma resposta, precisamos voltar aos princípios espirituais que, de forma geral, possibilitam ao homem ficar doente. A possibilidade de o homem adoecer e poder curar diretamente o adoecimento, até mesmo a partir de seu karma, provém, em última análise, dos princípios que já várias vezes tivemos em conta nos mais variados contextos de nossas considerações antroposóficas. Sabemos que, em dado momento da evolução terrestre, introduziram-se no desenvolvimento humano as forças que chamamos de luciféricas, pertencentes a entidades que se atrasaram na fase evolutiva da antiga Lua. e que, por assim dizer, não progrediram o suficiente para alcançar o grau de desenvolvimento que lhes teria sido normal na Terra. Devido a tal fato, algo oriundo desses seres luciféricos foi implantado no corpo astral do homem antes que seu eu houvesse atingido a capacidade de atuar de acordo com sua natureza. A influência desses seres luciféricos se exerceu, pois, principalmente sobre o nosso corpo astral, permanecendo nele durante a evolução subsequente do homem. Essa influência luciférica tem na evolução do homem muitos significados. Para o fim que hoje nos ocupa, é importante ressaltar que, por conter em si forças luciféricas, o homem possuía em seu interior uma tentação para ser menos bom do que teria sido se a vinda da influência de Lúcifer, da mesma maneira, portanto, ele sofria a influência para agir e julgar mais a partir de toda sorte de emoções, paixões e cobiças do que na ausência de tal atuação. Graças a essa influência, a individualidade humana foi levada a ser diferente, por assim dizer, a abandonar-se mais ao que poderíamos chamar de mundo das paixões do que teria ocorrido de outro modo. Por isso, o homem foi muito mais profundamente envolvido com o mundo físico da Terra do que em outras circunstâncias. Sob a influência luciférica, ele penetra mais a fundo em sua corporalidade, identifica-se mais com ela, pois do contrário não sentiria a tentação de cobiçar muitas coisas, passaria indiferente pelas impressões desta ou aquela tentação. A influência de Lúcifer fez nascer as tentações do mundo sensorial exterior. O homem assimilou-as e a individualidade proporcionada pelo eu ficou embebida dos efeitos emanados do princípio luciférico. E assim aconteceu que o homem, em suas primeiras encarnações terrenas, também sucumbiu às primeiras tentações do princípio luciférico, levando-as às suas vidas subsequentes. Em outras palavras, a maneira como o homem sucumbiu às tentações do princípio luciférico tornou-se parte de seu karma. Tivesse absorvido apenas esse princípio, o homem iria sucumbir cada vez mais às seduções do mundo físico terrestre. Ele teria, por assim dizer, perdido cada vez mais a perspectiva de voltar a livrar-se desse mundo físico. Sabemos que a influência posterior, a influência do Cristo, atuou em sentido contrário ao do princípio luciférico, reconduzindo-o, por assim dizer, ao equilíbrio, de modo que no decurso de sua evolução, o homem readquiriu meios de expulsar de si essa influência luciférica. Mas houve ainda outra coisa advinda dessa influência. Tendo-a assimilado em seu corpo astral, o homem obteve, de todo o mundo exterior, uma visão bem diferente da que teria, não se entregando a ela. Lúcifer compelia o interior do homem. Olhando para o mundo ao redor, o homem, com Lúcifer em seu interior, tinha seu olhar perturbado e a influência de Ahriman imiscuiu-se nas impressões exteriores do mundo terreno. Ahriman só pôde imiscuir-se e transformar o mundo exterior em ilusão, porque anteriormente já havíamos desenvolvido em nosso interior a tendência à ilusão, à maia. Assim, a influência arimânica, que penetrou no mundo circundante exterior aos homens, era uma consequência da influência luciférica. Podemos dizer que, contendo em si as forças luciféricas, o homem absorveu a possibilidade de enredar-se mais no mundo sensorial do que eu teria feito sem a influência de Lúcifer. Com isso, no entanto, criou também a possibilidade de absorver, junto com todas as percepções exteriores, a influência de Ahriman. E assim, a influência luciférica vive na individualidade humana, enquanto esta atravessa as diferentes encarnações terrenas. E, como consequência da influência luciférica, vive nela também a influência arimânica. Estas duas potências estão em constante luta na individualidade humana, que se tornou assim o palco da luta entre Lúcifer e Ahriman. Também em nossos dias, o homem continua exposto com sua consciência comum tanto às tentações de Lúcifer, que atua a partir das paixões e emoções de seu corpo astral, como também às tentações de Ahriman, que se infiltra de fora por intermédio dos erros e ilusões relativos ao mundo exterior. Enquanto o homem vive numa encarnação, instalar uma barreira por meio de representações, de modo que as influências luciféricas e arimânicas não possam penetrar mais fundo, por encontrarem nelas um obstáculo, enquanto isso perdurar, tudo o que o homem fizer ficará sujeito ao julgamento moral e intelectual. Enquanto entre o nascimento e a morte, o homem pecar contra a moral, seguindo Lúcifer, ou pecar contra a lógica e o pensar sadio, seguindo Ahriman, isso permanecerá como um assunto da vida anímica consciente comum. Mas quando o homem atravessa o portal da morte, cessa a vida de representações ligada ao instrumento do cérebro. Começa então uma outra forma de vida da consciência. Aí, tudo o que, na vida entre nascimento e a morte, estava sujeito ao julgamento moral ou racional, desce efetivamente à profundidade da entidade humana e intervém no que, depois, após o Kamaloka, atua de maneira organizadora em relação à existência seguinte e se fixa nas forças plásticas que constroem a tríplice corporalidade do homem. Então, erros resultantes do fato de um indivíduo se entregar a Ahriman transformam-se em forças patológicas que contaminam a partir do corpo etérico e as digressões, isto é, as coisas que na vida estão sujeitas ao julgamento moral, tornam-se causas de enfermidades mais atuantes a partir do corpo astral. Vemos assim como, de fato, nos erros induzidos pelo elemento arimânico em nós, e acrescentem-se também os erros conscientes como mentiras e inverdades, tornam-se causas de doenças, quando efetivamente não nos atemos a uma encarnação, e sim considerarmos o efeito de uma encarnação sobre a seguinte. E vemos como também as influências luciféricas se transformam em causas de doenças pelo mesmo caminho. Podemos, pois, afirmar que nossos erros não ficam impunes. Levamos a marca dos nossos erros para a nossa próxima encarnação, mas fazemo-la a partir de uma racionalidade superior à de nossa vida normal, a partir da racionalidade que nos induz, durante o período entre a morte e o novo nascimento, a nos tornarmos fortes a ponto de não nos expormos mais àquelas tentações. Assim, doenças se incorporam à nossa vida, até como poderosas educadoras. Considerando as doenças sob esse prisma, podemos realmente ver como influências luciféricas ou arimânicas são atuantes em sua formação. No dia em que essas coisas forem compreendidas pelos que desejam ser terapeutas, inspirados na cosmovisão da ciência espiritual, as influências desses terapeutas sobre o organismo humano serão muito mais profundas do que podem ser hoje em dia. Podemos, justamente nesse sentido, discernir a essência de certas formas de doenças. Tomemos, por exemplo, uma doença como a pneumonia. Na sequência kármica, ela é um efeito do fato de o indivíduo, durante o seu período no Kamaloka, ter a visão retrospectiva de um caráter dado a excessos sensuais, o qual tinha, por assim dizer, necessidade de viver sensualmente. Não devemos confundir o que é imputado a uma consciência anterior com o que surge na consciência da encarnação seguinte. Nenhuma relação existe entre ambos. Em compensação, o que o indivíduo vê durante o período do Kamaloka se transformará de modo a lhe serem inculcadas forças que lhe possibilitarão superar a pneumonia. Ora, é justamente na superação da pneumonia, na autocura em que o indivíduo empenha seus esforços, que a individualidade humana se opõe aos poderes luciféricos, travando com estes uma autêntica guerra. Por isso, na superação da pneumonia, está a oportunidade de se depor o que, numa encarnação anterior, foi um defeito de caráter. Assim, o que vemos atuar de fato na pneumonia é a luta do homem contra os poderes luciféricos. A situação é outra quando vemos aparecer na chamada tuberculose pulmonar, quando as forças autocurativas entram em ação. Curiosos processos manifestos pelo fato de as influências prejudiciais que aí surgem serem cercadas, margeadas por envoltórios semelhante a tecidos conjuntivos. Depois, o todo é preenchido por uma substância constituída de sais de cálcio, que foram incrustações sólidas. O homem pode possuir tais incrustações em seus pulmões, e há mais pessoas portadoras delas do que normalmente se imagina. São as pessoas cujo pulmão tuberculoso atingiu a cura. Onde isso houver ocorrido, terá havido outra luta da entidade humana interior contra a intromissão de forças arimânicas. É um processo de defesa dirigido para fora, uma luta contra o que é trazido pelo materialismo exterior, com a finalidade de conduzir, nesse sentido, a autonomia da entidade humana. Com isso, mostramos como, de fato, os dois princípios, o arimânico e o luciférico, atuam em última análise no processo patológico. Poderíamos mostrar sob muitos aspectos com relação a esta ou aquela enfermidade, como, na verdade, deveríamos distinguir entre dois tipos de doenças, as doenças luciféricas e as arimânicas. Levando-se isto em conta, seria também possível chegar aos princípios corretos para a ajuda adequada aos doentes. Ora, Doenças luciféricas exigirão ajuda bem diferente do que as arimânicas. Se ainda hoje são empregadas indiscriminadamente, por exemplo, em tratamentos exteriores, forças contidas na atual eletroterapia, na hidroterapia, etc., cumpre dizer que a ciência espiritual pode esclarecer de antemão qual o método a ser empregado, depois de se haver distinguido tratar-se de uma doença luciférica ou arimânica. Ninguém deveria, por exemplo, aplicar o processo de eletroterapia em doenças de origem luciférica, mas somente em enfermidades arimânicas, pois no caso de uma doença luciférica, jamais pode trazer ajuda algo que nada tenha a ver com a atuação de Lúcifer. É o caso dos princípios da eletricidade, que pertence ao âmbito dos seres arimânicos. Obviamente, isto não significa que só as entidades arimânicas se sirvam das forças da eletricidade. Em compensação, uma área preferencial de Lúcifer é o que se refere, grosso modo, ao frio e ao calor. Faz parte do âmbito de Lúcifer tudo o que se relacione com o aumento ou a queda da temperatura do organismo humano e com os efeitos do frio ou calor nele, produzidos por influências exteriores. Quando o calor e o frio estão envolvidos, o tipo de doença é luciférico. Vemos, pois, como o karma atua no adoecimento e na superação da doença. Nessa altura, não mais parecerá incompreensível que a curabilidade ou a incurabilidade de uma doença também esteja contida no karma. Se tivermos em mente que o objetivo kármico do adoecimento é desenvolver e aperfeiçoar o indivíduo, a premissa será que o indivíduo, pela racionalidade que traz consigo do período do Kamaloka, tendo sido acometido por uma doença, desenvolva, ao entrar em nova existência, forças curativas que impliquem num fortalecimento de sua essência interior e na possibilidade de um crescimento. Suponhamos que, em virtude de seu organismo e do resto de seu karma, ele tenha forças combinadas ao que adquiriu pela doença, para progredir na própria vida a ser percorrida. Então, a cura tem sentido e sobrevém, sendo que, nesse caso, o indivíduo realizou o que lhe cumpria realizar, manifesto pela ocorrência da doença. Pela superação da doença, ele se colocou em condições de possuir forças perfeitas onde anteriormente possuíra forças imperfeitas. Se por seu karma ele estiver munido de tais forças e pelas circunstâncias favoráveis de seu destino anterior, estiver colocado no mundo em posição de empregar as novas forças e de atuar em proveito próprio e de outros, a cura sobrevirá. Ele conseguirá sair-se bem na doença. Suponhamos agora que o indivíduo tenha superado a doença e desenvolvido as forças curativas, vendo-se a partir de então diante de uma vida que lhe apresente exigências impossíveis de satisfazer com o grau de perfeição já adquirido por ele. A doença curada lhe teria permitido atingir algo, mas ainda não o suficiente, pois seu karma restante não o permitiria, para com o que adquiriu, atuar em benefício de outros. Neste caso, seu subconsciente mais profundo dirá, abre aspas, aqui não tens oportunidade de acolher toda a força do que, em verdade, deves ter, Tiveste de entrar nesta encarnação porque precisavas adquirir a medida de perfeição possível de ser adquirida apenas no corpo físico, pela superação de uma doença. Isto tu tinhas de alcançar, mas não consegues desenvolver-te mais além. Tens, então, de procurar condições em que seu corpo físico e outras forças não te perturbem e onde possas elaborar livremente o que ganhaste na doença. Fecha aspas. Em outras palavras, essa individualidade procurará a morte para, entre a morte e o novo nascimento, continuar trabalhando o que não pôde elaborar na vida entre o nascimento e a morte. Tal alma atravessa a vida entre a morte e um novo nascimento para, com as forças redobradas que adquiriu pela superação da doença, continuar a desenvolver sua entidade e assim poder atuar mais na nova vida. Dessa forma, a presença de uma doença pode efetivamente provocar uma espécie de pagamento parcial que só será completado no que lhe concerne após a passagem pela morte. Considerando o assunto sob esse ângulo, teremos de dizer que no karma surge plenamente fundamentado o motivo pelo qual uma doença termina com cura e outra com morte. Considerando as doenças dessa forma, obteremos de um ponto de vista mais elevado e por meio do karma uma espécie de reconciliação, uma profunda reconciliação com a vida, pois sabemos que na lei do karma está contido o fato de, embora uma doença acabe em morte, o indivíduo ser beneficiado, e que mesmo em tal caso, a doença tem o objetivo de elevar o homem. Todavia, ninguém deve concluir disto que seria conveniente desejar a morte em certos casos de doença. Ninguém poderia dizer isso, pois a decisão a respeito do que deve acontecer, se a cura ou a incurabilidade, cabe a uma inteligência superior a que podemos abranger com nossa consciência comum. Com nossa consciência comum, temos de restringir-nos a permanecer, em questões desse tipo, no mundo entre nascimento e a morte. Com nossa consciência superior, podemos colocar-nos no ponto de vista de até mesmo aceitar a morte como uma dádiva das forças espirituais superiores, mas com a consciência que deve ajudar a intervir na vida, não podemos ter a pretensão de colocar-nos nesse ponto de vista superior. Aí poderíamos facilmente incorrer em erro e intervir de maneira inconveniente em algo que nunca poderíamos intervir na esfera da liberdade humana. Se pudermos ajudar alguém para que desenvolva as forças de autocura, ou se formos em socorro da própria natureza a fim de que a cura se realize, temos de fazê-lo. E se for necessário decidir sobre se o indivíduo deve continuar a viver ou se será mais favorecido pelo advento da morte, a decisão nunca poderá ser outra senão a de ajudar no sentido da cura. Se nossa ajuda tiver essa função, deixaremos a própria individualidade do homem usar suas forças e a ajuda médica não poderá ser outra senão a de apoiá-lo nesse esforço. Então, ela não estará atuando sobre a individualidade humana. A situação seria bem diferente se favorecêssemos a incurabilidade de um indivíduo de maneira que ele procurasse seu progresso num outro mundo. Aí estaríamos intervindo em sua individualidade e entregando-o a uma outra esfera de atuação. Nesse caso, teríamos imposto nossa vontade à individualidade do outro, Tal decisão temos de deixá-la à própria individualidade. Em outras palavras, devemos fazer todo o possível para que aconteça a cura, pois todas as considerações que conduzem a uma cura emanam da consciência justificada para a Terra. Todas as outras medidas transcenderiam nossa esfera terrena, atingindo um plano onde devem intervir forças diferentes das que correspondem à nossa consciência normal. Como se vê, a correta compreensão kármica da curabilidade e da incurabilidade de doenças nos leva a fazer tudo ao nosso alcance para ajudar o homem enfermo. Por outro lado, faz também com que aceitemos, conformados, uma outra decisão tomada em outras esferas. Com relação a essa outra decisão, nem precisamos assumir atitudes diferentes. Precisamos, sim, encontrar um critério fazendo com que a incurabilidade de uma doença não nos deprima, como se houvesse no mundo somente o imperfeito, o mal e o nocivo. A compreensão kármica não paralisa nossa energia dedicada à cura. Por outro lado, ela nos reconduzirá à harmonia com o mais difícil destino relativo à incurabilidade desta ou daquela doença. Assim, vimos hoje como só a compreensão kármica nos permite interpretar e entender corretamente o decurso de uma doença, pela compreensão de como os efeitos kármicos de nossas vidas anteriores atuam na atual. Ora, cumpre-nos distinguir entre duas formas particulares de doenças: as provenientes do interior do ser humano, parecendo especialmente trazidas pelo karma, e as doenças que nos atingem aparentemente por acaso, quando sofremos lesões exteriores ou quando algo acontece conosco. Numa palavra, trata-se da seguinte questão: como podemos chegar a uma compreensão kármica, mesmo quando, por exemplo, caímos sob as rodas de um trem? Ou seja, como devemos entender enfermidades, entre aspas, casuais, à luz do karma? Fim da quarta conferência.